Opa, você está ouvindo o Papo de Sauna e hoje eu cheguei na sauna aqui um pouquinho mais cedo que os meninos. E já que estou aqui, né, vou comentar um pouquinho de uma coisa que há algum tempo tem feito parte da minha vida. Assim, poderia se dizer que é uma filosofia de vida, um estilo de vida. Enfim, que é a questão do niilismo, mais especificamente o niilismo positivo. E muitas vezes as pessoas tendem a achar que são duas coisas antagônicas, mas no final das contas há uma possibilidade ali através do extremo pessimismo do niilismo e da questão existencialista e tudo mais, que te permite ter muito mais liberdade e controle sobre as suas ações. E eu vou falar sobre isso hoje e vou começar aqui dando uma leve explicação, né, sobre os dois conceitos que estão envolvidos, que no nome mesmo já são comentados, que é o niilismo e a questão do positivo, né, do otimismo. Bem, o niilismo por muitas pessoas é considerado como extremo pessimismo, que é a falta de propósito na vida e tudo mais. E não deixa de estar errado. Não deixa de estar certo. Mas há um outro lado também, que o niilismo, ele retira muito o peso que algumas pessoas podem sentir na questão de estar existindo realmente. Porque se você está existindo e não tem nenhum propósito, você não tem nenhuma obrigação com nada do que está acontecendo. Você não tem nenhuma obrigação com o universo nem nada, porque a sua existência é insignificante. Então, as suas ações são insignificantes num nível, numa escala realmente muito maior. Mas quando você olha na escala mínima, né, que seria a vida humana aqui, isso traz um sentimento assim de tipo, pô, se eu não tenho nenhuma obrigação, eu não preciso seguir nenhum parâmetro, não estou escravo, entre aspas, de nenhum sistema. Dito isso, e que já dá uma noção do que poderia ser a parte otimista, né, dessa filosofia, o positivo, né, o otimista, aí vem da análise realmente de liberdade que o niilismo traz, né, que esse ponto de vista realmente desencadeia. Porque uma vez que você, como eu já disse, que você não tem obrigação com as coisas, você é livre para tomar suas próprias decisões, tomar seus próprios parâmetros de certo e errado, de padrões, enfim. E isso é uma questão muito importante, no caso, que eu acho que vou abordar agora já para tirar, porque realmente a questão do niilismo que tem, desse existencialismo, né, da falta de compromisso social e tudo mais, pode acabar desenvolvendo em níveis extremamente elevados a pessoa a não conseguir discernir ou não conseguir se comportar de forma social. E isso se torna um problema social, porque a sociedade é composta por indivíduos que têm que seguir parâmetros mínimos ali de convivência, porque senão não funciona, né? Vai ter discrepâncias muito grandes e a sociedade necessita de uma padronização ali de pensamento, de concordância entre o que é certo e o que é errado. Daí vem as leis, vem as punições, enfim. Então, assim, é uma filosofia que exige cuidado para ser tomada. E, dito isso, uma coisa muito importante também é a questão da consciência, das ações conscientes, da consciência no que você consome, da consciência no que você faz, no que você come. Tudo bem que comer é consumir, mas enfim, entenderam? E isso traz um viés assim extremamente importante, que é a intenção e a vontade nas coisas que você faz. Porque muitas das vezes o niilismo, né, o niilismo bruto, ele é muito ligado com a falta de vontade. E a vontade é um mecanismo que movimenta o ser humano, que impulsiona. Porque se você não tem vontade de fazer nada, você não vai fazer nada. E a sociedade precisa que os indivíduos façam alguma coisa para que ela funcione. Então, por isso que a igreja vem com ideais de trabalho, de recompensa por trabalho, porque senão ninguém faz nada. Então, assim, então tem uma necessidade ali de ação. A sociedade precisa da ação do indivíduo para que ela funcione. Esse pensamento, ele desenvolve essa ação, esse impulso, mas não em prol necessariamente de uma sociedade ou de uma comunidade em específico. ela desenvolve esse sentimento por você e por uma vontade sua. Porque você, por não ser especial, assim como todo mundo, o que te joga num patamar de igualdade, entre aspas, né? Igualdade nessa questão de a sua existência não importa, assim como a existência de ninguém não importa. As suas ações ali não precisam ser justificáveis para os outros, contanto, obviamente, né, que não afete diretamente os outros. Porque aí sim, aí se torna um papo completamente diferente, porque a sua, aí vem a questão da liberdade, até onde vai a liberdade, se há um confronto da sua liberdade com a liberdade do outro, enfim. Mas a sua forma de pensamento, as suas ações para com você mesmo, o que você quer vestir, o que você quer fazer, tudo isso se torna uma decisão, se torna uma opção, né? Não uma decisão, é opção. E esse é um sentimento extremamente importante para mim, pelo menos, né? Tem gente que realmente só não liga, mas eu necessito dessa liberdade de decisão, de decisão, realmente. Sim, muitas vezes uma linha de pensamento completamente egoísta, porque é mais um traço niilista do que o positivo, né? O otimista, porque você se torna ali insignificante. Porque a sua existência é insignificante. Então, se você é insignificante, você vai achar, você começa a pensar que suas ações são insignificantes para um complexo geral. Porque realmente, você fazer um protesto aqui sobre, sei lá, qualquer coisa que você pensar, não vai afetar nada significativamente numa escala universal. Obviamente que pode significar aqui numa escala terrestre ou, sei lá, cidade, enfim, mas em escala universal acaba que não afeta muita coisa, e se você começa a pensar com esse parâmetro, você para de ver tanta importância assim na sua ação. Isso que gera liberdade, isso que gera tudo que eu já falei, mas também acaba por impedir que você tome partido das coisas, acaba gerando um extremo conformismo, eu não sei, seria a palavra, mas enfim, que você fica ali em cima do muro basicamente qualquer coisa, porque não importa a sua opinião, não importa aquela discussão para você, não importa nada para ninguém, nem para a sociedade. Então, assim, isso acaba que tira um estresse da vida, mas pode também gerar um sentimento assim de frustração, porque aí vem a questão do pessimismo niilista, né? Mas essa linha de pensamento gera propósito e gera sentido e te dá vontade para viver. Mas tá, como é que isso funciona? Porque assim, se não importa o que eu faço, não importa, não preciso fazer nada. Mas aí entra a questão de, tipo, tá, se não importa o que eu faço, eu posso fazer qualquer coisa, em vez de eu não preciso fazer nada. A minha motivação pode ser diferente, mas as minhas possibilidades começam a ser muito maiores do que as que você tem normalmente. Porque, assim, se você segue um corpo, né, uma religião, por exemplo, que não te permite ser homossexual, você ali tá se limitando. Só que quando você não tem nenhuma obrigação com ninguém, nenhum parâmetro religioso, social, estrutural, você pode ser o que você quiser. E eu acho que é um movimento que tá crescendo nessa, né, questão da auto-identificação, da auto-nomeação, não sei, enfim, que é importante para que as pessoas entendam que não faz sentido você se preocupar com a vida do outro. Porque aquilo dali é para ela, não é para a sociedade apenas. É, obviamente que precisa de representatividade na sociedade, porque se existe uma pessoa assim, ela precisa ser representada, porque ela faz parte de uma sociedade. Então, tem essa abertura para que outras coisas surjam. E tem a questão do pensamento, eu não vou lembrar do filósofo que fala, mas que aponta o niilismo como uma etapa no niilismo positivo, né? Porque se for um niilismo complexo, sei lá, enfim, se for um niilismo na sua base, que existem assim poucas opções em questão de. Tem um filósofo que fala que essa questão do niilismo é uma etapa, e tem um outro que complementa essa ideia, né? Que é a questão do absurdo, que você vê, percebe, no momento que você percebe que a sua existência é absurda, que não faz sentido, você tem duas etapas, né? Você tem duas possibilidades, que é o suicídio ou a reforma. Você muda a sua forma de viver, que é o caso do niilismo positivo. Você se torna mais autônomo, mais independente e dá muito mais propósito para sua vida. por conta dessa questão de consciência sobre a sua ação. E isso daí gera um ponto também, que é a culpabilidade, mas primeiro eu vou encerrar o pensamento aqui em relação ao niilismo ser uma etapa. Porque tendo essa etapa niilista, esse filósofo ele defendia que o mundo ia passar por um processo niilista, onde as pessoas iam perder a fé, perder todas as suas... todas as questões, esses realmente aparatos sociais que limitam a vida, as pessoas iam perder a fé nisso, iam parar de se importar. E isso não necessariamente é uma coisa ruim, porque a menos que ocorra um suicídio em geral, na verdade, vem logo após a fase da reconstrução, realmente, onde os parâmetros, os conceitos são construídos de novo, mas de uma forma mais atual, mais contextual, mais consciente. Não necessariamente porque uma massa de pessoas poderosas falaram que é aquilo, mas se renova como uma coisa que tem mais sentido, mais propósito ali dentro, de uma forma geral, e gera um sentimento de comunidade muito mais potente também, querendo ou não. Daí é só uma especulação, é uma ideia que eu gosto de pensar também, porque acaba que nesse estilo de vida, né, na filosofia, você perde muito essa questão da perspectiva para o futuro, porque gera uma sensação de imobilidade, que nada vai mudar, porque a ação de ninguém importa e vai continuar tudo na mesma, enfim. Então é importante ter um ponto de vista que analise um pouco mais à frente, porque também você pode acabar se prendendo muito ali no presente e falar que nada vai pra frente, enfim. Então é interessante desenvolver também um pensamento de futuro. Mas a questão da culpabilidade nesse meio, você se torna culpado de tudo que você faz. Não existe um capeta te tentando, não existe um espírito te possuindo. Você fez a ação por determinado motivo. Mas você fez a ação, não foi outra pessoa. Uma outra pessoa pode ter te induzido, pode ter te ameaçado, mas aí tem que olhar, aí vai para um caso jurídico para ver se realmente foi a sua intenção. Mas a ação é sua, a culpa é sua. E você assumindo essa culpa, você se torna responsável, você se torna consciente do que você faz. Porque eu não vou dar uma desculpa porque eu comi um biscoito a mais. Eu comi um biscoito a mais e é isso. Eu, sei lá, eu gritei com alguém e é isso. Eu gritei, pô, e eu quero continuar fazendo isso. Se sim, você continua. Talvez não seja o ideal. Às vezes você pode ter uma punição por conta disso, porque querendo ou não, a gente vive em sociedade. Mas você tem a liberdade para decidir. Então realmente tem essa questão da culpa ela ser uma coisa presente realmente. E o último ponto, eu já comentei de ser um ponto de vista extremamente egoísta, mas é um ponto de vista egoísta que, ao meu ver, né, o egoísmo é o primeiro passo para você gerar um sentimento real por alguém. Porque se você entende as suas necessidades e que todas as suas ações são egoístas, porque você sempre faz por você participar, você tem ali uma intenção e sempre você vai colocar essa sua intenção primeiro, seja para salvar alguém, você não tá pensando na pessoa, você tá pensando na sua ação, nos benefícios que isso vai acontecer, não necessariamente por interesse material, enfim, é um egoísmo onde você quer fazer as coisas para que o mundo continue sendo um lugar que você queira viver. E quando você pensa nisso, quando você encontra pessoas que realmente te fazem bem, você vai agir para que você não perca essas pessoas, para que você não perca contato, para que elas não mudem completamente, para que elas não entrem num beco sem saída, sei lá, começa a usar droga e se vicia. Você não quer que isso aconteça. Então você começa a realmente desenvolver uma necessidade ali de proteção. Você realmente vai se preocupar com a pessoa, porque ela te faz bem. E o egoísmo nesse sentido não é uma coisa ruim. Você querer ficar bem porque a pessoa te faz bem. Você quer a pessoa bem também. Porque se ela tá mal, você vai ficar mal. Que aí entra a empatia também. Porque não necessariamente o egoísmo exclui a empatia. Mas enfim, isso gera um sentimento que eu entendo como amor, que é realmente a questão de você se preocupar com uma pessoa porque ela te traz um benefício muito grande para sua vida, psicologicamente, fisicamente, seja o que for. É um ponto de vista onde não é descartada as interações, você não se isola do mundo porque nada faz sentido. Você vai olhar o mundo com o olho que você quiser, com a lente que você quiser. Às vezes pode ser completamente ruim esse pensamento, porque se a pessoa estiver num estado onde ela tem inclinações para olhar tudo com um olhar pessimista, isso pode ser extremamente prejudicial, porque ela vai ver o mundo como um lugar sem esperança, sem nada, não tem motivo, e aí acaba sendo uma das opções que o Albert Camus fala, que é ou suicídio ou a reforma. E a pessoa, quando ela entra nessa questão questão do niilismo muito profundo, de existencialismo, nada faz sentido, não tem porquê. É realmente, você não se vê sem escolhas. E a questão, aí entra a questão da depressão, enfim, que pode acabar gerando um suicídio e, na verdade, poderia ser muito melhor encarado se fosse comentado. Se a pessoa estivesse nesse estado e ela soubesse de outras possibilidades, talvez não aconteceria. Enfim, os meninos estão chegando aqui, se eu continuar falando, eles ouvirem, vão falar que é papo de maconheiro.